Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que assistem essa sessão ao vivo. 12 de março de 2018, sessão ordinária de número 6. Quero dar uma boa tarde também bem especial ao nosso colega vereador Rogério Gomes, que se encontra presente hoje na sessão. Graças a Deus está com a sua saúde restabelecida. Ficamos muito felizes com a sua volta aqui no Poder Legislativo Municipal. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailur.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink, Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantzik.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhido pelo vereador Rogério Gomes para a sessão de hoje se encontra em Salmo 146, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Salmo 146, versículos 1 a 6. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia parecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o guarda a verdade para sempre, até que a leitura.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 5, realizado no dia 5 de março. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada com uma abstenção do colega vereador Rogério Gomes. Eu vou corrigir a votação, eu não vi aqui do lado, o colega vereador votou contra a ata, que seja registrado que ele acha que em algumas coisas ele não concorda. Eu pediria ao colega vereador, para ele, eu vou interromper a sessão, e depois para ver quais são as correções que tem que ser feita nessa ata, porque todos os vereadores que estavam presentes precisam concordar com a ata. Então, vou interromper a sessão e depois o vereador fala com a secretaria dessa casa para que a gente possa, no final, resolver, porque os que estavam presentes precisam concordar com a ata. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 9 de março de 2018. Mensagem número 005/2018. Encaminha o projeto de lei número 005/2018, que estabelece o âmbito do município de Santa Maria de Jetibá, sanções e penalidade administrativa para aqueles que praticarem maus tratos a cães e gatos e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o incluso projeto de lei propõe autorização dessa igreja Câmara Municipal para estabelecer, no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá, sanções e penalidade administrativa para aqueles que praticarem maus tratos a cães e gatos. A normalização da presente demanda é solicitação recorrente da população santamariense, tendo a discussão chegada, inclusive, por diversas vezes ao plenário dessa Casa de Leis, com o uso da tribuna por representantes da população. A aprovação do presente projeto de lei será o primeiro passo de um longo caminho para implementação de uma política municipal, com a instituição de políticas públicas que visam combater a prática de maus tratos aos animais. Solicitamos a Vossa Excelência seja incluso o projeto de lei apreciado em regime de urgência. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke.
Tem um pouco a leitura em relação à votação da ata. Eu reafirmo que a votação foi aprovada com uma abstenção do colega vereador Rogério Gomes, mas já afirmou que está a favor da ata.
Santa Maria de Jetibá, 9 de março de 2018. Mensagem número 006/2018. Encaminha projeto de lei número 006/2018, que dispõe sobre a inclusão dos incisos 1 e 2 e parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal número 1599, de 24 de setembro de 2013, e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo proceder à alteração da Lei 1599/2013, que criou os cargos de auditores público interno. Esse cargo exerce função de maior relevância no contexto da administração pública do município, exigindo especificação, especialização e experiência, conduzindo necessariamente à valorização dos profissionais encarregados do seu exercício. Valorização essa que passa indiscutivelmente pelo nível de remuneração. É mister que se remunere adequadamente a categoria, para que possam desempenhar com serenidade e a eficiência as elevadas funções que lhes são cometidas. O auditor deve estar amparado pelos princípios e imparcialidade, independência organizacional, objetividade, conhecimento técnico e capacidade profissional, comportamento ético, sigilo e discrição, desenvolvimento profissional contínuo, justificando este pedido pela caracterização e gratificação permanente ao cargo, a fim de garantir todos os princípios trazidos pela lei. Importante destacar que, além de realizar o trabalho de auditoria referente aos procedimentos ao Poder Executivo Municipal, a equipe de auditores públicos internos também realiza os trabalhos de auditoria dos procedimentos do Instituto de Previdência Municipal, além de análise da prestação de contas consolidada do Legislativo Municipal. Salientamos que os auditores deste município não medem esforços para desempenharem com máxima eficiência e eficácia possível seu trabalho, dividindo além de suas atribuições diárias, que, aliás, tem sido muito cobrada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, responsabilizando grande parte de erros do município ao controle interno, procurando a especialização continuada em curso como segundo graduação e de pós-graduação. Assim, com fulcro no disposto do artigo 72, incisos 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal, submetemos ao presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 12 de março de 2018. Mensagem número 007/2018. Encaminha projeto de lei número 007/2018, que institui, no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá, a obrigatoriedade de realização de processo seletivo público para contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o incluso projeto de lei busca instituir, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a obrigatoriedade de realização de processo seletivo público para a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O projeto de lei, ora apresentado, busca dar cumprimento às disposições contidas na Lei Federal número 11.350/2006, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição. Dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006, e da outras providências, prevendo expressamente em seu artigo 9º que a contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atende aos municípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade à eficiência. Destaco, nobres vereadores, que a contratação dos apontados profissionais através do processo seletivo público vem sendo recomendada, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sendo alvo de recomendação recente aos autos do processo do Tribunal de Contas 8.463/2013, que culminou no acórdão do Tribunal de Contas 1560/2017, de lavra da segunda Câmara do referido órgão. No que se refere ao dispositivo autorizado de prorrogação de contrato temporário eventualmente vigente, demonstra-se o mesmo necessário em função de impossibilidade da parcialização dos trabalhos de tão valoriosos e imprescindíveis servidores dos quadros da administração municipal. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei apreciado em regime de urgência. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei nº 02/2018. Institui o Prêmio Helena Bolt Jacó às Mulheres Santamarienses e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jatibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santa Maria de Jatibá o Prêmio Helena Bolt Jacó para homenagear as mulheres com reconhecidas ações de valor coletivo no âmbito social, cultural, econômico, político e esportivo. Parágrafo 1º. O prêmio deverá ser entregue sempre no mês de março, em sessão solene na Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CODIM. Parágrafo 2º. Na sessão solene, as mulheres agraciadas receberão placa alusiva aos relevantes serviços prestados por elas à comunidade, destacando sua área de atuação, conforme previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. As placas serão confeccionadas pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Parágrafo 4º. Se houver mais de um nome para indicação ao prêmio, deverá ser escolhida por meio de votação em plenário. Artigo 2º. As mulheres a serem homenageadas com o prêmio serão indicadas em até 30 dias antes da data da sessão solene, na Secretaria da Câmara, pelas seguintes entidades. 1º. Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. 2º. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM. Parágrafo 1º. Fica a critério das entidades mencionadas a forma de escolha da mulher a ser homenageada. Parágrafo 2º. As instituições competentes a que se refere esse artigo poderão protocolar apenas uma indicação anual. Parágrafo 3º. A indicação deverá ser acompanhada de biografia da indicada e da descrição das atividades realizadas. Seu impacto é importância na realidade social. Artigo 3º. O prêmio Helena Bolt Jacó deverá ser formalizado por meio de decreto legislativo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 6 de março de 2018. Vereador Nelson Mirtink. A justificativa. Projeto de Lei nº 02/2018 institui o Prêmio Helena Bolt Jacó às Mulheres Santamarienses e da Outras Providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo reconhecer mulheres desse município que se destacaram em diferentes áreas de atuação, reforçando a importância do seu papel na sociedade, assim como estimular o protagonismo feminino e utilizar as experiências vivenciadas como ferramenta de incentivo a outras mulheres, mostram na construção de uma sociedade mais igualitária. O referido prêmio recebe o nome da senhora Helena Bolt Jacó, a qual nasceu em 15 de outubro de 1908, na localidade de São Sebastião, naquela época Santa Leopoldina. É muito importante resgatar a trajetória desta modesta e brilhante cidadã, que por muitas vezes sua história se confunde com a de valiosas mulheres que, em solo inóspito, lutaram por igualdade. Em condições singulares destacaram, com a força de seu trabalho, a missão que havia de cumprir. A senhora Helena era filha do professor Gustavo Bolt e da dona de casa Emília Röpke, portanto, de descendência alemã. Era oriunda de uma grande família, sendo a primeira entre seus irmãos Albert, Ernest, Ana, Emília, Marta, Franz, Augusto e Eduardo. A senhora Helena contraiu matrimônio com o senhor Martim Jacó, conforme os costumes e ditames da sua religião luterana, e dessa união nasceram 3 filhos, Helena, Vilmar e Martim, 8 netos e 7 bisnetos. Seu espírito empreendedor se manifesta, e ao contrário das mulheres de uma época, dona Helena não se deteve apenas na tarefa do lar, mas cuidava também de seus filhos, sua casa e, ao mesmo tempo, gerenciava o seu próprio negócio, uma das poucas pensões da época. localizado na Avenida Frederico Grucker. A tal fato rendeu a dona Helena uma experiência única. O contato com diversas pessoas que exerciam profissões de destaque naquele tempo, como professoras, enfermeiras, médicos, vendedores, viajantes e tantos outros que chegavam à região para desempenhar sua função. Com ela, inclusive, se hospedaram e lhe relatavam sua vigência e saberes. O que era acrescentando ao conhecimento dessa grande mulher, assim como lhe somou a prática de repúdio a qual tipo de discriminação ou preconceito. Atendia a todos de forma igualitária. A senhora Helena falava português, pomerano e alemão, e por meio de uma língua materna, gostava de ler seus livros, a Bíblia e também de cantar. Era uma pessoa cristã e ética. Ressalta-se, ainda que seu brilhante trabalho, que na época, na década de 40, uma das carências da região onde morava era a falta de pessoa habilitada para partos, o que ocasionava mortes de recém-nascidos e mulheres. Deliberou-se, então, que uma representante fosse encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, para que recebesse uma formação de parteira, e Helena foi designada para esta função e recebeu o diploma em 1942, a qual exerceu essa profissão até 1985, realizando aproximadamente 2.200 partos. A história da sua vida, da senhora Helena Bolchakó, é admirável e se destaca por uma característica crucial, o que a iguala a tantas outras mulheres com sua história de rotina. Até o fim de sua vida, teve uma vasta experiência reconhecida por todos. Isto era evidente, e com 94 anos de idade, Dona Helena era voluntária na Associação da Cidade. Costurava roupas de cama e lençóis para os leitos do Hospital Concórdia. A senhora Helena Bolchakó faleceu no dia 15 de abril de 2002, e o presente projeto de lei tem como objetivo primordiar, premiar, incentivar e valorizar mulheres que façam ações transformadoras na comunidade do município, assim como foi a senhora Helena Bolchakó. Assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de março de 2018. Vereador Nelson Mirtink. Indicação número 10/2018. Indica o chefe do Poder Executivo a viabilizar junto ao DETRAN a possibilidade de reservar 2 vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais na rua Augusto Jacó, nesse município. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para a viabilizar junto ao DETRAN a possibilidade de reservar 2 vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais na rua Augusto Jacó, próximo à Igreja Assembleia de Deus neste município. Justificamos essa indicação. Era uma vez que a referida rua possui um grande fluxo de veículos. Com isso, aumenta a quantidade de veículos estacionados. Desta feita, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência de mobilidade são as mais prejudicadas nesse sentido, sendo em vista que acabaram estacionando muitas vezes em locais de difícil acesso e distantes, em especial pelo fato da referida rua possuir 2 moradores que são portadores de necessidades especiais. Nesse situar, servimos da presente para que o Poder Executivo tome as medidas necessárias no sentido de realizar a pintura de solo. Demarcação de vagas para deficientes com o objetivo de melhorar o acesso para esses munícipes. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de março de 2018. Vereador, primeiro vice-presidente, Eumar Francisco Tom. Indicação número 12/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública. senhor presidente e senhores vereadores. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador presidente abaixo-assinado, usando o primeiro dispositivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo prefeito municipal a instalação de iluminação pública na localidade de Córrego do Veado, nesse município, para a fim de ter mais melhorias na referida localidade. Sugere-se a instalação de iluminação pública adequada, pois oferecerá, no período noturno, mais segurança tanto a pedestres quanto aos veículos que ali trafegam, bem como melhor aproveitamento do novo espaço público. Diante dos fatos narrados, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento na indicação pelo excelentíssimo prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 12 de março de 2018. Vereador Florentino Lauras. Presidente, quero fazer uma correção aqui. Eu li aqui, vereador presidente abaixo assinado. Não é vereador presidente. É o vereador Florentino Lauras. Santa Maria de Itibá, 8 de fevereiro de 2018. Convite. Prezado senhor, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do Circuito Águas Pomeranas, a realizar-se no dia 22 de março de 2018, de 8 horas às 17 horas, na varanda do prédio da Prefeitura, localizado na rua Dalmácio Espíndola, 115, Centro Santa Maria de Itibá. Sua presença muito nos honrará. Prefeito Municipal Hilário Repke, Secretaria de Meio Ambiente, Rose Ângela Krause.
Antes dos vereadores apresentarem as suas indicações, eu sei que já o fazem, né? Dá uma lida antes para ver se algum item foi feito de uma forma errada. Pedir para o assessor dar uma lida, dar uma corrigida para que isso não aconteça. Então eu peço à Secretaria dessa Casa para fazer uma correção em relação à indicação de número 12/2018. Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame, para as comissões permanentes, e as indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia. Temos 6 vereadores inscritos para fazer o uso da palavra. Cada um de suas excelências tem 5 minutos. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento que nosso presidente dessa casa, Adilson Spindler, nossos colegas vereadores, nosso controlador Luiz Mil, nossos funcionários públicos, funcionários dessa casa de lei, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Sou presidente do comitê aqui nessa tribuna hoje. Eu queria explicar um pouquinho melhor sobre o grande evento que o governador realizou lá na Grandes Kerkhoff, lá em Rio Claro, que muita gente pergunta, não tem, que vai sair asfalto para lá, não vai sair aqui, não vai sair lá. Aí eu falei com esses pessoal que me perguntaram, eu falei, não tem nada de asfalto ainda. Que por enquanto foi só assinatura da ordem do serviço da elaboração do projeto. Mas o asfalto, quem sabe, talvez daqui 2 anos, dependendo se nós conseguirmos eleger um governador que gosta de Santa Maria de Itibá, porque por enquanto, esse aí, vou falar com vocês, não tem, esse aqui esqueceu de Santa Maria. Ele nem sabe que existe Santa Maria aqui ainda. Então eu quero só deixar bem claro para o povo aqui, assinatura ainda, isso é só assinatura para fazer o projeto do asfalto. Então o povo tem que entender, porque eu vi muito na internet, no Facebook, o ex-candidato o prefeito da eleição passada, ele até botou também que agora vai sair o serviço, o asfalto para o Rio Claro. Mas não vamos enganar ninguém, que é muito ruim. Bem, vamos falar mais claro e mais correto. Que tipo assim, não tem, a eleição está chegando, ele tem que subir para conseguir um votinho em Santa Maria. Aí ele veio, mandou, ele nem apareceu, que nem deu as caras. Nem ele, nem o vice-governador. Veio só o secretário da ONU, acho que veio. Então o povo tem que entender, não se deixar eludir de novo, mais uma vez, que ele só vem para Santa Maria 4 em 4 anos, volta, depois ele some, desce para baixo. Cada um sabe que Santa Maria não teve um real de investimento do Estado, nada. Então nós temos que ficar atento. Que eu assisti quando ele fez prestação de contas lá na Assembleia, que ele deu 36% de aumento de auxílio alimentação. Aqui a TIC lá instala auxílio. Era 220 e foi para R$300. Será que o povo já precisa um aumento quando é ano da eleição? Ou será que o povo precisa durante os 4 anos? Né? Ou mais tempo, né? Os funcionários públicos do Estado. E também ele diz na prestação de contas dele que ele vai investir R$1 bilhão em 2018. Só se investir na China, porque em Santa Maria não vi nada, não. Eu quero muito que o pessoal preste muita atenção, que outubro já está logo aí. Que sempre essas pessoas só vêm 4 em 4 anos, ou o último ano do mandato, para conseguir enganar o povo. Mas eu espero que o povo fique atento, que cada um sabe o que ele fez, né, para Santa Maria nada. Então, vamos ver o que podemos fazer daqui para frente. Muito obrigado.
Convido o segundo orador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente, senhor Dilson Espinho, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os demais vereadores, o público aqui presente, em nome do doutor Luiz Mil. Cumprimento a todos, internautas, ouvintes da Rádio Pomerano. Estou aqui, a gente tem que agradecer pela boa chuva que caiu no final de semana. E, na verdade, esse ano todo nós já tivemos uma chuva maravilhosa, que anos atrás a gente, né, clamava pela chuva e faltava água em vários lugares, em vários residências, e hoje nós temos nossos rios, nossos nascentes cheios de novo. Graças a bom Deus, né, agradecer a Ele todos os dias, que viver sem água não dá. E quero também agradecer nossos colonos, que têm alguma compreensão, que a chuva veio e em muitos lugares veio um pouquinho forte, mas não destruiu nada assim demais, mas só que as estradas tão danificadas que não tem estrada de chão que aguenta uma chuva igual nós temos esse ano. E é uma chuva forte que nós tivemos sábado à noite para domingo. Então eu quero agradecer todas as pessoas que, né, pedem para a melhoria das estradas, e o prefeito, quero agradecer o prefeito Hilário Rupp, que hoje, 5:30 da manhã, ele estava reunido com o secretário Wilson Bege para ele organizar a equipe dele para dar socorro em vários lugares que está mais danificado, e assim que melhorar, né, que estiar, o prefeito e o secretário com certeza com a equipe deles vai resolver os problemas maiores primeiro. Inclusive hoje lá tem o encarregado Maurim em Rio Bonito, São José do Rio Claro. Ele falou que ele tem uma luta lá, mas é quando ele está bem encaminhado, aí vem a chuva de novo e não dá tempo para solar, e estraga tudo de novo. Mas para as pessoas, tenha paciência, que assim que der uma estiada, ele vai, as máquinas não vão sair de lá antes de terminar e resolver o problema daquela estrada ali. Igual que Alto Chiquitibá, nós passamos hoje, mas está muito, muito difícil. E se esse lugar até para ficar com carro pequeno, morra abaixo, ele pega mesmo, as valetas abriram. Mas isso é coisa de Deus, e a gente pedia para que viesse a chuva, e ele está aí, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu, pelo que eu conversei com as pessoas hoje, me abordaram na rua, todos estão cientes daquilo que está acontecendo. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência, que logo, logo tudo será resolvido. Então muito obrigado a vocês.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, Adeus Pinda, vice-presidente Mazinho, meus colegas vereadores, Rádio Pomerana que nos ouve, internet que nos assiste, aqui em nome de Dr. Luiz Mil quero cumprimentar cada um aqui presente. Eu quero aproveitar aqui a fala do vereador Valdivino sobre a visita do governador final de semana passada em Rio Claro, mais o senador Ricardo Ferraço. Eles vieram da ordem de serviço da medição do projeto. Quando vai ser feito, a gente não sabe. Eu acredito que o que falta para a gente ter asfalto e ter algum acordo do governo estadual, é um deputado estadual de Santa Maria. Eu acho que esse ano nós temos eleições, vai se lançar aí 2, 3, 4 candidatos de novo. De novo, Santa Maria não vai fazer nenhum deputado. Quem perde isso é o povo. Nós temos o deputado Sérgio Majeski. Ele não se elegeu em Santa Maria, teve 200 e poucos votos. É claro que ele não vai comprar uma briga dessa para a gente. Mas o que falta para nós é um deputado estadual que vai brigar por nós lá em Vitória. E isso nós não temos. Mais uma vez eu digo, vai se lançar 2, 3, vai dividir e não vão fazermos nenhum. Como alguém não tem como cobrar e vai fazer asfalto para nós? Desse jeito não vão conseguir nada. Mas o que me traz mais aqui, presidente, semana passada, no dia 8 de março, a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. E eu acho que cada ser humano tem uma mulher na sua vida que é a mãe. Nós somos filhos de uma mãe. Então eu quero deixar aqui a minha homenagem a todas as mulheres que semana passada foi o dia de vocês. Parabéns às mulheres do nosso Brasil. Obrigado.
Convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mirti.
Cumprimentar nosso querido presidente Adilson, demais membros da mesa, demais colegas vereadores. Em nome da minha assessora Marinal, vou cumprimentar os demais servidores dessa casa. Em nome do meu amigo Jack, cumprimentar os demais que nos visitam, servidores da prefeitura, enfim, o povo que nos visita no dia de hoje. Nossos ouvintes da Rádio Pomerana e também aqueles que nos acessam através da internet. Senhor presidente, senhores vereadores, o colega vereador Álvaro fez referência ao dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E por isso, vereador Álvaro, eu apresentei, na verdade era de ter feito isso há 15 dias atrás, mas tivemos alguns ajustes nesse projeto 02/2018, que institui o prêmio Helena Bold Jacob às mulheres santamarienses e da outras providências. Essa iniciativa, senhores, a gente teve algumas conversas com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, e surgiu então essa ideia. E essa comenda, esse prêmio, será, senhores vereadores, todo mês de março, por ser um mês do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. Não precisa ser exatamente no dia 8 de março, mas dentro do mês de março. Nós estamos um pouquinho apertados para ainda esse ano fazer, mas em consulta ao presidente, ele assim concordou, assim gostaria também da anuência dos demais colegas vereadores, para ainda esse ano consiga fazer uma sessão solene, de repente curta, mais simples, na última semana, na Semana Santa, a última sessão ordinária, né? No dia 26, na segunda. Então a gente poderia fazer uma sessão solene às 4 horas, às 16 horas. E para quem não conheceu a dona Helena, foi uma das maiores parteiras, acho que do Espírito Santo, podíamos assim nós dizer, eu sei que Lari Benin conheceu muito bem, e mais outros colegas vereadores aqui, seriam duas mulheres a cada ano. A Câmara escolhe uma homenageada e o Conselho dos Direitos Municipais da Mulher, a outra pessoa. O Conselho já até escolheu uma pessoa. Então eu queria, depois da sessão, que a gente teria que fazer essa escolha hoje e votar esse projeto na próxima segunda, senhor presidente, se assim os colegas vereadores concordarem, e a gente escolher um nome, né? Eu tenho 2, 3 nomes em vista. Eu não falei com as pessoas, que eu não vou falar antes de os colegas vereadores concordarem. Falei com alguns 2, 3 hoje sobre esse projeto. A história de vida da dona Helena é uma fantasia, uma coisa fantástica, né? Uma história que, inclusive, o primeiro parto que ela fez, essa pessoa ainda está viva e a gente, provavelmente ela estará nessa sessão, senhor presidente, senhores vereadores, né, que é o Günther Rilke. Ele foi o primeiro parto que a dona Helena, então, realizou. Então, gostaria, como dos colegas vereadores, para que a gente escolhesse esse nome, né, para essa pessoa também ficar sabendo que temos a partir de hoje apenas 14 dias, para que essa pessoa, então, fique sabendo, para poder a homenagem ser entregue nesse dia 26, uma sessão simples, uma sessão solene, porém, bem simples, bem rápida. O presidente falou que quer fazer uma coisa mais chique, mas isso a gente vai discutir, então, até lá ainda. Obrigado.
Eu só gostaria de acrescentar na fala do colega vereador Nelson Mirtin, que esse nome que a Câmara vai indicar, que a gente pudesse entrar no consenso na semana que vem, seu vereador. Até porque para os vereadores tem uma semana de tempo, para estar vendo, são, né, essas duas homenagens por ano que a Câmara vier a fazer, se for aprovado esse projeto de lei, são para mulheres que se destacaram, certo? Que têm relevantes serviços públicos prestados à sociedade, pessoas de destaque. Então, talvez os vereadores não lembrem agora de alguns nomes, para que depois nós possamos escolher em conjunto essa pessoa que vai à Câmara vai homenagear. Lembrando que são só duas homenagens por ano. Convido o quinto vereador inscrito no expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lour.
Quer cumprimentar nosso presidente, o nosso primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente Emar Francisco Tom, vereador Valdivino Mansk, vereador Jonas, vereador Nelson Wittin, vereador Jean Jacques Lauvers, vereador Glauves Brown, vereador Rogério Gomes, vereador o Florentino Lauvers, vereador Repke e o vereador colega o Hilário Benink e os demais aqui presentes nessa Câmara. Bom, o que me traz aqui nessa tribuna é sobre o projeto do asfalto de Rio Claro. Eu acho que é uma boa. É um pontapé iniciado que o governador deu. Gente, vão reclamar não. Nós precisamos do projeto para fazer o asfalto. Sem projeto não sai asfalto. E agora foi dado o início. Se vai demorar um ano, dois anos, três, mas o projeto está aí. Teve um governador que deu o pontapé inicial. Teve coragem de... Porque no início do mandato, o senhor Eduardo queria fazer esse projeto, mas... Para a prefeitura pagar um projeto desse, naquela época, se não me engano, era 700 milhões. Agora acho que vai sair 1 milhão. É muito dinheiro para o município bancar. E agora o projeto está lá. No dia que entrar um governador se interessar, porque eu acho que o empresário Pircocoff também está batalhando muito por isso. Não vão tirar o mérito dele, porque um homem que tem a estrutura que ele tem, isso pesa também quando ele vai lá no governador. Claro que o prefeito, os vereadores estão lá também futucando, mas ajuda muito. Se o povo se mobilizar e correr atrás também ajuda. Então eu só peço aos senhores vereadores que não reclamem do projeto que foi agora elaborado, que vai ser elaborado. Vamos abraçar isso, porque o município só não é São Sebastião, Belém, Rio Claro, Domingos Martins, é um sonho para o nosso santamariense, como também de Domingos Martins, porque interligar esses dois municípios já era para estar tempo já. A gente vê que onde tem pouco trânsito, igual o asfalto de Itarana e Laranja da Terra, ali não tem nem um terço de carro da frota. Não tem nem um terço, eu não sei porquê. Ali já fizeram asfalto e aqui não está ainda. Não tem asfalto. Mas agora eu acho que agora com o empresário Ademar Kiakoff, junto com essa Câmara do Vereadores e o prefeito futucando e todos abraçando o governador, claro que isso aí vai sair. Independente quem vai ganhar essa eleição. Né? Vão abraçar essa causa. Não vão falar, não, ele não vai fazer, ele não vai fazer. A gente tem que abraçar, tem que agradecer o que está sendo feito. E outra é sobre as estradas. Eu espero que essas máquinas que estão lá paradas agora, graças a Deus pela chuva, e estão lá. Eu espero que eles terminem o serviço lá agora. Porque no, na última vez que eles começaram a patrolar, eles começaram lá no asfalto de Caramuru, Jequitibá, e pararam lá no terreno do Emílio, onde vai para o Rio das Pedras. E a máquina passou até no meu terreno, lá em casa, e não patrolou. E começou lá em Rio Lamego. E agora está tudo ruim já de novo. Rio Lamego, Jequitibá, só aquele pedaço principal está tudo ruim. Precisa ser patrolado agora. Já começaram lá, até no Morro de Schmidt. Eu espero que agora termine esse serviço. Onde precisa cascalhar, que cascalho. E essas três, quatro comunidades, Alto Caramuru, Alto Jequitibá, Alto Rio Triunfo, Rio Claro, Rio Lamego, precisa ser usado com mais atenção, porque lá em Rio Claro tem um ano agora e um mês que as máquinas não passaram. Eu acho que o certo é quatro em quatro meses. Se passar agora e demorar meio ano para passar aqueles buracos, primeira chuva já abre de novo. Eu acho que passar agora, daqui dois, três meses, passar de novo, para pelo menos manter essas estradas. Porque os buracos tem lá, até a solta entra, se ficar uns dias estiado, aí sim. Mas se chover, a primeira chuva que vai, abre os buracos de novo, com certeza. Eu acho que agora é juntar, se organizar e terminar o serviço lá. Eu recebi um pedido do Vitorinho Cozan, aquele pedaço lá de Biro, que é corpo até a divisa. E por daí não tem mais como traficar lá com caminhão carregado de esterco. Tão ruim que está aquele pedaço lá. E eu acho que aquele pedaço, sendo principal pelo tráfego que tem lá, acho que era dois em dois meses tinha que passar uma patrulha lá. Porque as estradas pequenas até vai, pode demorar um pouquinho mais. O fluxo do veículo é menor. Mas aquela principal lá tinha que ser patrulhada pelo menos dois em dois meses para manter aquela estrada melhor. Porque se vem pessoal de fora do município e pega aquela rodovia lá, aquele trechinho lá, até no Skerkoff, tá ruim. Agora tá ruim da divisa até no Potrás, porque a chuva e pelo fluxo de veículo que tem lá, fica ruim mesmo. Mas daqui uns dias o Pedro Kerkhoff tá lá, consertando. Mas aquele pedaço lá de Kerkhoff até a divisa tinha que dar uma patrulhada dois em dois meses. Obrigado, presidente.
Ouvido o sexto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Armindo Rebeque.
Quero cumprimentar nosso presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, funcionário da casa, executivo, pessoas nos visitando, os internautas, a rádio, enfim, a todos. Também não poderia deixar de falar sobre a visita do governador. Aliás, o governador não veio. Acho que o colega Valdivino tem razão. Não gosto, o governador não gosta de Santa Maria. Nem o vice não veio. Né? Mandou um outro representante. Até concordo com o Adair, vereador. Né? Pelo menos deu ordem de serviço do projeto. Mas o estranho é que deu na última hora, na véspera da eleição. Né? Para mim, isso é uma campanha porque já. É, ele teve 3 anos para fazer o asfalto, para poder começar e agora terminar com chave de ouro, mas não fez. O povo está sofrendo. E não é só o Rio Claro, não. Eu sou um vereador que sempre vejo cada morador desse município de Santa Maria de Jequitibá, cada colono, ele tem seu valor, deveria ter uma estrada melhor. O município não tem como fazer. O volume de carro é tão grande, as chuvas, mas eu gosto de Santa Maria, Joel, porque aqui o povo fica feliz quando chove. Na grande cidade, não. Lá, para eles, o tempo bom é quando dá sol. Eles não sabem que a alimentação que vai para eles, que sai da nossa roça, dos nossos agricultores, trabalhadores. Então, espero, colega vereador, que realmente o projeto não fique só no papel para licitar. Que realmente dá ordem de serviço e que essa obra saia, que é a BR-362, que sai de Santa Teresa, que passa no Recreio, desativar Domingos Martins, essa BR. Ela não é caminho do campo. Outra coisa que me traz aí... Sim? Pois não?
Ninguém está reclamando, Adailu, sobre que o governador foi lá e fez a assinatura do projeto, da elaboração do projeto, não da ordem de serviço do asfalto. E eu só falei que a Santa Maria já existe aqui há muitos anos. E Paulo Artungo já foi, tem 3 mandatos. O que ele trouxe para Santa Maria? Quando ele entrou nesse mandato agora, ele já, Adhemar Kerckhoff já estava lá em cima. Será que não estava na hora antes? Ou na última hora tem que vir de novo para assinar, fazer esse projetinho com asfalto? E asfalto nada. Então, ninguém está reclamando não, Adair. Mas a gente tem que falar a verdade aqui. Ele só veio para enganar o povo. Se ele quiser ser o melhor governador, Arlindo, por que o nosso hospital infantil tem criança recém-nascida no chão, em cima de pano, em cima de cadeira? Esse quer ser o melhor governador? Onde vocês viram isso? Então ninguém está reclamando não, Adair. Nós temos que só falar a verdade, porque o povo tem que cuidar de se deixar iludir mais uma vez. O único que fez para Santa Maria foi Renato Casagrande, esse que não trouxe nada, nenhum centavo, nenhum real para Santa Maria. Essa é a minha decepção com esse governador. E muito obrigado, Arlindo, pela paz.
Só lembrando que o governador tinha uma visita para Nova Venécia, e lá ele nem parece que foi, mas voltou no mesmo helicóptero. É, porque lá tinha faixa, o pessoal estava se protestando contra o governo. Aqui não. Aqui em Santa Maria o povo fica feliz quando vem os políticos, porque aqui tem povo que está esperando obras do governo estadual. Infelizmente não acontece. Outra coisa que me traz do presidente, senhor vereador, é a Praça de São Luís, onde custou um valor bem alto para comprar o terreno e também para construir. Na época do Hilário Rep, era prefeito em 2005, 2006, compraram um terreno, uma área nobre, que é uma praça, mas pouca utilidade. Ela não é utilizada, ela não tem uma cobertura, não tem um barzinho próximo, então à noite não pode frequentar, e lá é tudo inchada cheio de pasta de pessoas que não devem estar ali. Então realmente é uma praça, um desperdício numa área nobre de São Luís. Eu peço ao prefeito e à sua equipe que dá uma verificada, bota um segurança à noite naquela praça de São Luís, que o povo merece. Tem tantas pessoas aí, idosas, que gostam de sentar à tarde, né? Mas não tem jeito. Vocês podem passar lá, pergunta os vizinhos dali. Até que ele pediu o presidente da Câmara para poder liberar a TV Câmara para nós filmar aquela praça em São Luís. Uma praça bonita. Outra coisa que me traz, presidente, eu estava falando em homenagem, nós já conversamos nós dois isso. As homenagens aos colonos, né, que se faz no dia próxima, última semana de julho, mas na verdade não são homenageados os colonos. Eu gostaria muito, senhor presidente, que a gente homenageasse nesse dia só colono. Esse ano não dá mais. As outras pessoas que nós podemos homenagear, faça uma sessão solene fora dessa festa importante que é do município dos colonos. Vamos homenagear só os colonos e os outros pessoas que de outra área, vamos homenagear em outra área, vamos criar uma outra data para essa finalização. Outra coisa, presidente, eu conversando com o meu assessor, e ele manja muitas coisas, essa transmissão nossa de internet, nós deveríamos passar também para o YouTube, que ela seria ouvida por todos, né? O Face, nem todo mundo tem a internet, mas no YouTube você consegue ver a fala, principalmente as falas que são gravadas aqui, se passar para o YouTube. Dá uma analisada com sua equipe técnica, que eu tem minhas falas tudo no YouTube, mas meus colegas eu não vejo, né? É porque eu cuido e coloco para lá. Outra coisa é, colega vereador, vaga para os deficientes e idosos. Falou de deficiência aqui, né? É, realmente Santa Maria está precisando. E as que tem, eu até fui na polícia por causa disso. Eu tenho meu cartão de idoso, eu tenho mais de 60 anos. É, mas você vê os carros encostados, presidente, não tem o cartão lá dentro. Não tem. Então é tão fácil fazer um cartão para quem tem mais de 60 anos e quem precisa, ele é de graça. Dentro de 12 dias ele está pronto e faz aqui no Detran. Então eu acho que tem que obedecer, né? Então a nossa cidade não tem lugar de estacionar.
Colega,
então, um
colega,
idoso,
vereador, você permite uma parte?
Pois não.
Você falando do cartão, não adianta ter as vagas de deficiência ou idoso se a pessoa não tiver cartão. E tem que colocar no para-brisa na frente. Semana passada eu ouvi uma reclamação do senhor lá. Ele falou: daí eu tenho cartão de estacionamento, estacionei meu carro na frente do Sicoob. Quando ele veio, o guarda já tinha multado ele. Ele falou: senhor, eu tenho cartão de estacionamento. Então era para você ter colocado no para-brisa, o guarda falou. Eu acho que aquele momento era o guarda também tinha que ter uma boa ação e ter voltado atrás. Ele manteve a multa. E se você tiver cartão, bota no para-brisa, porque eu não vou voltar atrás. Ele mesmo assim foi multado, aquele senhor. Aí eu encostei, tinha encostado meu carro lá na frente do banco, eu retirei meu carro naquela vaga de deficiente, porque não possuo o cartão, estou tirando agora. E quem tiver o cartão, bota no para-brisa. Se ficar com ele na carteira, vai ser multado e os guardas não voltam atrás.
O cartão mais ou menos é desse tamanho aqui, desse papel. E ele tem um regulamento que está bem claro ali, que tem que estar no painel. Né? E assim, de preferência ainda, aquela parte bem para frente, assim, para ele poder o guarda ver. Ok. Outra coisa, presidente, falar em Dia Internacional da Mulher, vai ser difícil escolher uma mulher para ser homenageada nessa casa. Né? Eu logo pensei na minha, né? Que a minha mãe era a minha mãe. É a mais preferida, tenho certeza, de vocês também. Amanhã ainda, né? Vai ser muito difícil. Pensei também na Dilma Rousseff, né? Que foi a presidente do Brasil, mas como nós vamos buscá-la para cá para ser homenageada? Então, é bom que você fez essa colocação, presidente, de nós pensar durante a semana e sentar e fazer essa justa homenagem para não zangar certas pessoas, que talvez seria até mais merecedor. Outra coisa, presidente, eu ouvi um vídeo, mas não sabia o que se tratava. Conversando com um colega vereador, diz que já está demarcadas as novas divisas do estado, do município de Santa Maria com Santa Teresa. Já foi discutido com o deputado e tudo mais. Estranho que nós, vereadores, como autoridade do município, não ficamos sabendo disso. Fiquei sabendo, os colegas Camar Francisco estão, que já está decidido, Serra dos Pregos vai ficar para Santa Maria. Eu também sempre lutei para isso. Serra do Gelo, não é Morro do Gelo, é Serra do Gelo. É. E a Aparecidinha vai ficar para Santa Teresa, que realmente é muito próxima lá. É, mas espero que isso tenha bem feito para cada município não tomar prejuízo em área de terra. Eu digo aqui, né?
Vereador, me permite a parte?
Sim.
Eu acompanhei várias vezes das reuniões e fiz parte até da comissão, mas só que agora no final. Eles não chamaram ninguém. Quem decidiu foi o IDAF, que fez aquela medição lá, e através da deputada Luzia Toledo fizeram essa demarcação. E eu não sei nem onde agora passa a divisa, porque uma vez nós fomos fazer a visita e aonde eles colocaram a demarcação, eu questionei com eles que Santa Maria ia perder muita coisa, porque a Aparecidinha, realmente lá, todos os imóveis, o que foi construído ali está no município de Santa Maria de Jetibá, no terreno de Santa Maria, e está registrado tudo em Santa Teresa. Então eles passaram a divisa cá embaixo no Kretschmann, na primeira etapa que a gente teve, e naquele chalé, né, estivemos juntos. E aqui da Serra do Gelo, eu não acompanhei, eles vieram sozinhos e fizeram essa demarcação. Então eu queria deixar aqui registrado que eles fizeram a coisa depois no final, que era para ter tudo certinho a demarcação, convidar os vereadores, o prefeito de Santa Maria, o prefeito de Santa Leopoldina, junto com o prefeito de Santa Teresa, para ver a demarcação se poderia ser daquele jeito. Então eu queria deixar aqui esclarecido isso daí.
Pois é, presidente, é bom a gente se informar, Vossa Excelência, tomar esse conhecimento também para poder passar para a população. Né? Eu acho justo, eu conheço muito bem Serra do Gelo e conheço a Aparecidinha. Lá é 7 quilômetros de asfalto até lá, até Santa Teresa, e eles pertencem para cá. E Serra do Gelo, algumas distâncias, 7, até que eu vi aí, até 10, 12 quilômetros, que vai pertencer então para cá. Essas pessoas já têm todos, assim, os seus negócios aqui em Santa Maria. Muito obrigado a você.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Adailur, Hilário Benning, Alindo Rip, Florentino Laures, Rogério Gomes, Clóvis Brown, Jean Jacques Laures, Nelson Mestim, Joel Ponat e Valdevino Matos. Em nome do Dr. Enoque, eu cumprimento, e Dr. Luiz, todas as demais pessoas que se encontram aqui presentes nessa sessão, funcionários do Poder Executivo, bem como do Poder Legislativo, a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM e os internautas que assistem essa sessão. Eu começo me reportando a fala do colega vereador Arlindo Ripke. Na semana passada eu fui convidado para ir lá no gabinete do governador em relação a esse assunto, que é um assunto do governo de estado, dessa mudança nos municípios de Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. Eu posso afirmar para Vossas Excelências aquilo que eu vi lá na semana passada: o município de Santa Maria de Jetibá não terá nenhum prejuízo em relação a essa mudança. Aquilo que vai tirar do município, que é uma parte aparecidinha, nós vamos receber o Morro de Gelo. E o governo do estado consultou essas comunidades, tem baixos assinados, é uma vontade desses moradores, dos três municípios, que essa mudança seja realizada. Então o governador só iria encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo se tivesse a anuência dos três prefeitos, convidar os presidentes da Câmara, e o mais importante foi consultar as pessoas que moram nessas comunidades dos três municípios. E é uma vontade de 99,9% dessas pessoas que essa mudança seja feita, conforme a Linda aqui já mencionou também, que o pessoal do mesmo dia prefere vir para Santa Maria do que ir para Santa Teresa. Como uma boa parte de Aparecidinha, eles preferem ir para Santa Teresa do que vir para Santa Maria, assim sucessivamente. Mas aquilo que eu vi lá, o município de Santa Maria de Atibá não vai perder em nada. Vai perder um pouquinho de território. Eu não lembro agora quanto, mas é uma mixaria. Isso não vai interferir no ICMS, na arrecadação do município, em absolutamente nada. Vai tudo continuar como está. Em relação às transmissões aqui da Câmara Municipal, das sessões aqui, as sessões, colega vereador Arrindo, elas eram transmitidas ao vivo pela internet, pela Rádio Camerana, pelo Facebook e pelo YouTube. Só que o YouTube não dava nenhuma audiência. A audiência no YouTube era zero. Então nós paramos de transmitir a audiência no YouTube. Continua sendo transmitido através da Rádio Camerana, através do Facebook. E depois que é editado a sessão, ela é jogada para o YouTube. Ela é jogada.
É, ela depois passe para o YouTube para as pessoas poderem, não ao vivo, não, sim?
Mas isso está sendo feito, colega. Okay. Vereador. A única coisa não está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, mas depois dela editada, ela está sendo jogada no YouTube. Em relação ao nosso querido governador do estado do Espírito Santo, Paulo Artung, eu em especial e o vereador Adailur, que são, acredito assim, mais presente com as pessoas de Barra do Rio Claro, das pessoas de Rio Claro. Então nós entendemos a luta que o povo tem com as estradas, com os buracos e principalmente agora com a poeira, depois que a COF fez aquele grande investimento lá em Rio Claro, porque o tráfego de veículos aumentou consideravelmente e as pessoas lá, colegas vereadores, sofrem muito, mas muito mesmo com a poeira. Então naquele dia eu pude perceber no meu olhar e no olhar do vereador Adailur e de todas aquelas pessoas, especialmente de Rio Claro e de os outros colegas vereadores que lá estavam presentes, a nossa satisfação e a nossa alegria com o governo do estado. O que ali vai ser realizado não é um asfalto caminho do campo, é um asfalto numa rodovia, que há uma diferença muito grande, um asfalto de rodovia para um asfalto caminho do campo. E o projeto que foi feito lá foi dada a ordem de serviço de um projeto que vai custar aos cofres públicos do estado quase R$1 milhão. Esse projeto para construção dessa rodovia vai começar aqui na entrada do Luiz Potrás até Melgaço, vai ser tudo, vai ter que respeitar as leis ambientais, e nós que somos autoridade, nós conhecemos como que é rigoroso a lei ambiental do nosso estado, do nosso Brasil. Então vai ter que pedir liberação em muitos trechos, vai ter que ser indenizado algumas famílias, porque o asfalto é um asfalto maior, vai ter que fazer sondagem em vários trechos, por isso que chegou esse valor de quase R$1 milhão. O governador e o vice-governador não pôde estar presente, porque naquele dia eles tinham conciliado a agenda de Santa Maria de Atibá com a agenda de outros municípios, e a aeronave não pôde decolar devido ao tempo, e por isso que eles não puderam estar presentes. Quem representou o governo do estado do Espírito Santo foi o diretor do DR, o Enio Bergoli, ele que representou o governo do estado, justamente porque estava previsto eles virem com um helicóptero. Se tivesse tido só essa agenda para Santa Maria, o nosso governador ou vice-governador teria vindo de carro. Mas infelizmente, como eles tinham outras agendas, e a gente sabe que uma agenda de um governador ou de um vice-governador. Não é fácil. Eu vejo as agendas dos vereadores aqui, porque na maioria dos eventos que nós estamos fazendo e que nós estamos participando nos últimos tempos, tem participado muito poucos vereadores. Então a agenda de vocês também é uma agenda complicada. Imagina os senhores de um governador do estado, de um vice-governador do Espírito Santo. Quero dizer, senhores vereadores, né, que foi um momento de alegria. Foi um momento de alegria e foi um momento de agradecimento ao governo do estado do Espírito Santo. Nós não podemos aqui fazer oposição somente porque talvez a gente por um motivo ou outro não goste do governador. Mas nós temos que tirar o chapéu para esse governador. Um governador que está com suas contas do estado do Espírito Santo rigorosamente em dia. Um governador que deu abono para os funcionários de R$1.000. Qual estado do Brasil que deu abono para os seus servidores? Qual estado do Brasil que está com as finanças dias igual está o estado do Espírito Santo? Vão olhar para o estado vizinho, Rio de Janeiro. Vão olhar para o Rio Grande do Norte, para Natal. Como é que está lá esses estados? Então, gente, nós temos que dar graças a Deus. Nós temos um governador que está administrando o nosso estado do Espírito Santo como está. Milagre ninguém pode fazer. A crise econômica está no país inteiro. Não está só no Espírito Santo, mas está no país todo. Então, eu e acredito o colega vereador Adair, em especial, falo porque nós estamos mais presentes nessas comunidades, e nós vimos aquelas pessoas lá, a alegria deles quando foi assinada a ordem de serviço do projeto. A alegria do seu Ademar Kerkhoff, que fez o uso da palavra e lá falou muito bem. A alegria do nosso prefeito Hilário Rep, que fez um discurso lindo naquela ocasião. A alegria daquelas pessoas todas que estavam lá, porque lá ficava. Por que estava se iniciando só o projeto? Talvez se os colegas vereadores tivessem participado daquele evento, vocês teriam uma ideia diferente daquilo que vocês falaram aqui hoje. Mas infelizmente, como eu já disse, a agenda de vocês anda muito cheia, então vocês não puderam participar. Porque se vocês tivessem participado, com toda certeza, sabe, né, vocês teriam um outro posicionamento, porque ali foi falado a dificuldade que o governo do estado tem, aquilo que o governo do estado passa dia a dia, como também os municípios passam o dia a dia. Então, foi um momento de festa. Só não passei o vídeo, senhores vereadores, porque a nossa TV Câmara está de mudança e ela não tem condições de passar o vídeo, porque foi feito um vídeo lá do evento, aqui desse evento bom que aconteceu em Rio Claro. Pois não, vereador?
O colega presidente, quero deixar bem claro aqui que nós não somos contra, nós estamos cobrando que ele já devia estar feito, nós já estamos mais adiantados. E outra coisa, o presidente, tinha um evento marcado no dia, às 10 horas lá em Castelo, da mesma forma aqui. Essa turma está aqui, veio pelo carro, tenho certeza que não for. Quem sabe se o governador não foi lá, ele não quis vir aqui. Nada contra a região e nada contra o asfalto. Mas por isso que eu já pedi a Vossa Excelência que falasse antes de nós. Se você tivesse falado, a gente já sabia dessa situação. Né? E falar nisso, presidente, eu tinha recebido esse convite de amigos meus aqui da rua na segunda-feira, né? À noite, quando saiu da sessão. Só que a Câmara só passou para nós na quinta e a Prefeitura só na sexta de manhã. Não sei o que aconteceu. Né? Até precisei ligar para o governador, tinha qualquer tecido. Aí o Miro, que está no gabinete, disse, vou passar para você agora o convite. Aí passou aquele convite que eu vi, que não foi aqui da Câmara e nem da Prefeitura. Mas eu sou favorável, sim, presidente. Eu quero ainda estar junto para a inauguração daquele asfalto. Mas não vai ser com esse governador. A não ser que seja tão bom mesmo que vai se reeleger. Eu fiz campanha para ele e votei nele, eu tenho o direito de cobrar. Obrigado, presidente.
Eu não sei se ele é reeleito, se ele vai ser candidato, isso ninguém sabe, né? O importante é que a obra está garantida do projeto, os recursos já estão disponíveis no caixa do governo do estado, ordem de serviço já foi dada, a pessoa que vai executar o projeto estava lá presente, fez assinatura também. Em relação aos convites, esse é atribuído ao governo do estado, porque o evento não era do município, o evento era do governo do estado do Espírito Santo, em parceria com o município, mas quem enviou foi o governo do estado. Mas dizer, conforme o vereador Adair aqui disse, né, a comunidade Rio Claro está feliz, o município de Santa Maria de Itibá, as pessoas sabem da importância dessa obra, Aliás, colegas vereadores, o nosso município está em festa, podemos assim dizer, nesse mês de março, porque recentemente, na semana passada, o deputado Marcos Vicente veio e entregou inúmeras máquinas para o município, emendas parlamentares. Nessa ocasião, agora, o governo do estado assinou a ordem de serviço do projeto, esse projeto que é um senhor projeto, que é um asfalto de uma rodovia, e agora essa semana está prevista a vinda do ministro da Agricultura aqui em Santa Maria de Atibá. Então, Santa Maria tem muito para comemorar e eu não poderei fazer esse registro aqui. Agradecer ao governo do estado do Espírito Santo, na pessoa do seu governador Paulo Artung, por essa belíssima obra que é esse projeto, essa obra que será executada em nosso município, que é o asfalto nessa rodovia que vai interligar Santa Maria Domingos Martins. E eu não preciso nem dizer a importância dessa rodovia para o estado do Espírito Santo, para a economia do município, do estado e do nosso país. E por último, senhores vereadores, eu quero aqui fazer um agradecimento todo especial a membros da diretoria executiva da COPEAV, na pessoa do seu presidente, Arnaud Potras, na pessoa do seu vice-presidente, Denilson Potras, e na pessoa do diretor administrativo comercial, João Uliana, que nos acompanharam na visita que essa Câmara fez ao condomínio Avícola, que essa empresa tem, lá em Caldeirão. É uma pena que só 3 vereadores puderam participar. Nós já marcamos isso numa segunda-feira, porque é o dia que os vereadores estão aqui à disposição do Poder Legislativo. Nós achávamos que era o melhor dia, mas pelo visto acho que não foi, porque os vereadores, como eu costumo dizer, vocês reclamam do governador, mas a agenda de vocês está muito cheia, gente. Eu tenho visto pouca participação dos nossos vereadores no evento, então vocês imaginam um governador do estado para ele cumprir com a agenda dele, né? Mas, pois bem, 3 vereadores foram hoje nessa visita, lá no condomínio Avícola. Quero fazer um agradecimento. Nós gostamos muito daquilo que nós vimos lá. A TV Câmara pôde participar, pôde filmar, eles liberaram para fotografar. E o mais importante, senhores vereadores, todas as pessoas que me assistem, me ouvem, que estão aqui presentes, nós visitamos a esterqueira desse condomínio avícola. Eu tenho certeza, se nossos outros avicultores do nosso município, que tem grandes números de aves, tivesse uma esterqueira como aquele condomínio avícola lá tem, nós não teríamos esse mau cheiro que tem aqui na cidade, que as pessoas têm nos cobrado constantemente. Esses últimos dias, não sei se Vossa Excelência tem percebido, mas está tendo um mau cheiro muito grande aqui em torno da cidade. Então, eles visitaram diversos lugares para chegar aonde eles chegaram com a esterqueira que eles têm. Nós tivemos do lado da esterqueira, os vereadores estavam presentes, o prefeito estava presente, o vice-prefeito, outras pessoas da assessoria de comunicação da prefeitura, como aqui a TV Câmara. Nós ficamos tranquilamente olhando o sistema lá da esterqueira e não tinha, senhores vereadores, nenhum mau cheiro, não tinha nada. Aí o Denilson Rodratos, que é vice-presidente da COPEAV, nos explicou tudo conforme funciona, como que tem que ser feito e como que chegaram até ali para ter aquele resultado, que é um resultado de excelência, da forma como que eles conseguiram obter esse resultado positivo. Então, as pessoas da área da avicultura, eu acho que deviam visitar lá a esterqueira desse condomínio avícola, para que a nossa cidade aqui em torno não tenha esse mau cheiro como está tendo nesses últimos tempos. Essa seria a minha fala para a sessão de hoje. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Representando o movimento em defesa da educação pública, o senhor Suame Cordeiro Bergman, que falará sobre o ensino médio noturno em Santa Maria de Atibá, informe que o senhor tem 10 minutos.
Saudar os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas, toda a população que nos acompanha. Hoje eu vou dividir essa fala em 2 momentos. O primeiro momento é um agradecimento a cada vereador, a cada cidadão e cidadã que acreditaram na nossa causa de defender os direitos dos jovens trabalhadores aqui do município de Santa Maria de Atibá. Quero agradecer em especial ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao Sindicato de Atibá, à PAI, a Copeave, a Amparo Familiar, a Igreja Luterana, a ISLB, a Igreja Católica, Sinjetibá, Copetã Serrana, a Associação Comercial, as 20 associações de agricultores que assinaram o Manifesto Público de Entidades, e agradecer a cada um que se envolveu, agradecer os meios de comunicação que deram ampla cobertura a esse movimento, a essa luta, especial ao Século Diário, à Rádio Pomerana e o jornal Nova Notícia, aqui de Santa Maria de Jetibá. Agradecer a atuação, né, do Ministério Público e a pose e a sensibilidade do juiz dessa comarca. Então, nós somos gratos porque essa luta pena, ela foi vitoriosa, e isso se confirmou no dia 22 de fevereiro, quando chega um comunicado da Superintendência Regional de Educação, SEDU, nas escolas, comunicando que seria acatada a decisão judicial e que a partir do dia 23 do 2 estaria então aberta as matrículas até o dia 2 do 3 nas escolas, diretamente nas escolas. Então, valeu a pena lutar. O povo organizado de Santa Maria mostrou a grandeza que tem, o tamanho que tem, e foi um primeiro passo. Mas essa vitória, né, ela se configura mesmo quando você tem as salas abertas, as turmas abertas e as aulas andando como é fácil. E a gente ficou muito feliz que no Graça Aranha, no dia 8 do 3, quinta-feira, né, no Dia Internacional da Mulher, iniciou as aulas com uma turma do segunda série e uma turma do primeiro ano, primeira série do ensino médio. Não abriu uma turma de terceiro ano lá, né? Mas nós tivemos então duas turmas abertas nessa localidade. Infelizmente, nós ainda não acabamos com a luta, né? Porque nós temos ainda no município algumas escolas, mesmo tendo o quantitativo mínimo que permitido pela legislação, por próprias regras do Estado, que insistem, junto com a posição do governo do Estado, Superintendência Regional de Educação, de não abrir as turmas. E aí nós vamos citar a Escola Estadual de São Luís e a Escola Frederico Coutinho, que mesmo tendo o quantitativo de alunos, com a possibilidade de se abrir a turma, essas turmas não foram abertas ainda. A gente está lutando ainda para que isso ocorra. E a superintendência, o governo do Estado, deve uma resposta à sociedade de Santa Maria, sim. Só para citar a legislação, a gente vai citar aqui a portaria da SEDU 124R/2017. Ela determina as regras de matrícula para o ano de 2018. E uma das regras que foi estabelecida pelo Conselho Estadual de Educação diz o seguinte, né, no artigo 12, parágrafo 2º, as turmas não poderão ter número de alunos inferior a 10 alunos. Ou seja, atendo 10 alunos, é possível se abrir uma turma. Foi o critério que o Graçarém utilizou e está lá para as turmas. Teve mais do que 10 alunos, né? Mas esse é o quantitativo mínimo. Então, para não ter dúvida, eu consegui hoje conversar com o diretor da VIDA, da Escola Frederico Bolt, acompanhado com o vice-presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, o senhor Jorge. E o que nós verificamos lá? Foram feitas 8 matrículas para o primeiro ano, em Caramuru, na Frederico Bolt. No segundo ano, 13 matrículas. E no terceiro ano, 14 matrículas. Então, a gente, apesar que a Constituição, a legislação, não determina quantitativo mínimo para se abrir uma turma, mas o Estado, ele estabeleceu um critério através da portaria, mesmo que a gente não concorde com ele. Então, segundo esse critério, faltaria 2 alunos, 2 jovens, para abrir uma turma para o primeiro ano, em Caramuru, Frederico Bolt. Mas no segundo ano e no terceiro ano, já ultrapassou esse quantitativo mínimo. E nós já estamos aí, isso já está definido desde a semana passada, nós já estamos entrando na segunda semana do mês de março, e esses alunos, né, não têm as turmas abertas ainda. Vamos conversar com o diretor, ele veio justificar. Olha, porque a maioria desses jovens, eles já estão estudando no matutino, eles seriam remanejados para a noite, né? Só que a legislação ela não estabelece esse tipo de critério. Se é desejo do jovem, da família, né, ainda com estabelecer o seu ensino, o estudo à noite, o Estado tem a obrigação, tendo o quantitativo mínimo, de ofertar, de abrir. Inclusive, essa é a decisão do juiz. O juiz, ele coloca que tem que abrir as matrículas e dar as condições para que se tenha o acesso. Isso está na determinação do juiz. E aí fica a nossa surpresa e indignação de saber que você tem jovens, junto com o interesse da família, inclusive manifesta em declaração, né, que é outro critério que foi estabelecido também, né, pela essa portaria, embora a gente também não concorde, mas uma declaração junto da família, dentro dos critérios da idade, né? Então foi tudo feito conforme que o Estado queria. E agora que tem as condições, o Estado não está abrindo. Eu percebo na fala do diretor que está havendo um pré-julgamento. Ah, porque fulano, ele é isso. Ah, porque é aquilo. Ah, porque vai abandonar. Não cabe nós julgarmos. Não cabe ninguém julgar. O que cabe é o que a lei coloca, estabelece como critério. A gente não pode fazer pré-julgamentos e, através dos pré-julgamentos, a gente inviabilizar um direito, né? Essa etapa foi vencida. Então, nós estamos aqui colocando esse problema ainda para a sociedade de Santa Maria, para as vossas excelências, que são representantes legais, em especial os vereadores que acompanham essas comunidades, que visitem as escolas, que cobrem da direção, e, se for o caso, a gente também está cobrando a posição do promotor e da SEDU, da superintendência, né? Eu não sei porque a superintendente de Afonso Cláudio, né, cria tanto empecilhos, quantos problemas, sem necessidade, né? A gente está vendo lá em Afonso Cláudio também, teve que a população, os pais, em tão grau de desespero, que eles fizeram ocupação da superintendência. Entraram lá as famílias dos pais, pegaram uma corrente, trancou a superintendência, pôs os funcionários lá e falou: nós só vamos sair daqui, só vamos deixar vocês sair se vocês abrirem as matrículas. Deu 6 horas o horário de expediente, eles liberaram os funcionários, mas mantiveram lá a superintendente e o assessor dela lá. E eles falaram: não, amanhã vocês podem voltar para casa tranquilos, né, que amanhã não vamos abrir, não, nós só vamos dormir aqui dentro da superintendência. Está trancada, a polícia está lá fora, nós estamos trancando com cadeado aqui. E o que aconteceu? No outro dia estavam abertas as matrículas. Eles tinham feito reuniões na comunidade, eles tinham feito manifestação em Vitória, tinham acordado tudo e eles tiveram que fazer isso. Aí eu pergunto: será que a gente vai ter que partir para esse tipo de situação? Será que a gente vai ter que juntar as famílias, né? Será que vai ter que ir lá na superintendência também passar uma corrente, trancar todo mundo lá dentro? Olha, abra. Então, eu acho que não é necessário, né? Acho que o diálogo aqui está muito claro, muito evidente. Eu quero informar que eu já fiz essa denúncia por escrito para o promotor. Estou aguardando o posicionamento dele. Amanhã eu quero estar junto com o movimento, os representantes do movimento, estar conversando com o promotor. O que pode ser feito, né? E o que deixa também nos indignados também é que o governador, essa semana, recebeu um prêmio nacional no Ministério da Educação, um prêmio de destaque à educação no Brasil. Como que alguém, um governador, um governo que fecha a escola, que diminui a oportunidade de jovens, né, pode receber uma premiação, né, desse tipo? Então, é um despropósito, é um desrespeito à realidade que a gente está vivendo no Estado do Espírito Santo. E aqui, né? Aqui a gente quer um ensino de qualidade, isso é um direito de todo mundo. A gente quer as escolas abertas, a gente quer as turmas abertas e dando essa oportunidade a quem tem direito dela. Então não cabe a ninguém negar esse direito ou criar qualquer pré-avaliação de qualquer jovem, de qualquer família, das condições de família, das necessidades das famílias, né? Então a gente agradece mais uma vez a todos que vivem essa luta e, em especial, no final, aos vossas excelências, por aquele dia ter aprovado a moção de repúdio, pelo se manifestado, mesmo que os que não votaram, mas que se manifestaram a favor. E a gente também está contando mais uma vez com a representatividade de vossas excelências para ajudar a resolver essas duas questões pendentes, né, ainda com relação ao ensino noturno. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Se tiver alguma pergunta também, a gente pode responder, se tiver alguma dúvida. Obrigado.
Convidamos a presidente do Sindicato de Servidores Públicos, a senhora Hélice de Fátima Souza, e falará sobre a campanha salarial. Antes que ela chegue em tribuna, eu só queria complementar a minha fala. Dos três vereadores que me acompanharam hoje, foi o vereador Jean Jacques D'Alves, foi o vereador Elmar Francisco Tom, e justifiquei a ausência de quatro vereadores, conforme foi me solicitado o motivo da ausência deles hoje na visita do condomínio avícola da COPEAF. Só fazer esse registro.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, né, o secretário e também os demais vereadores. Cumprimentar também os nossos internautas, os nossos ouvintes da Argumentadiana. Quero cumprimentar também todos aqui presentes nessa plenária. O que nos trouxe aqui, nós do Sindicato de Itibá, é a nossa campanha salarial. Na nossa campanha, nós expusemos vários assuntos, foram 11 tópicos na nossa pauta. Desses 11, alguns dos nossos objetivos foram atingidos. Mas, no entanto, os nossos servidores, muitos deles não sabem, né, o que aconteceu realmente com o nosso trabalho. Nós vimos apresentando reposição salarial, nós pedimos aumento do ticket, nós pedimos que fosse também o 13º no ticket. Então, o que aconteceu? Várias coisas aí ontem ocorrido, que foi o aumento do ticket de alimentação, que saiu de R$ 275 para R$ 300. Veio também o bônus, né? Aquele abono que veio, que a gente pediu, que fosse o ticket em dobro, mas foi revestido em abono e igual valor. Então, a luta também é do sindicato. Não foi uma luta simplesmente que aconteceu. Não, o sindicato lutou, o sindicato pôs isso em pauta. E outro foi a reposição salarial, que apesar de estar na lei, que é um direito, muitos municípios não tiveram essa reposição salarial porque não entraram em campanha. Então aí perderam o direito, perderam a vez, né? Não aconteceu aumento real e não aconteceu também a reposição. E no nosso caso aqui, a nossa reposição realmente aconteceu. E outra que foi pedido também na nossa campanha é que tivesse, pelo menos a cada 300 filiados, tivesse um representante da diretoria do sindicato trabalhando só para isso. Porque parece fácil estar ali na frente, mas não. As demandas chegam e se a gente tem os nossos afazeres onde não estamos livres, liberados só para o sindicato, a gente não dá conta. Eu sei que do início do ano até no mês de agosto, eu e o senhor Demar, nós estávamos nas nossas funções. E, no entanto, as demandas do sindicato foram aparecendo. E não tinha como resolver. A nossa campanha salarial foi numa correria tremenda, muito cansativa. Porque nós estávamos nas nossas funções, fazendo nossos afazeres e tinha o nosso trabalho também do sindicato, né, em respeito aos nossos servidores. Nós não queríamos deixar os nossos servidores também na mão. Aí fomos liberados, foi a partir do mês de julho, a gente começou o mês de agosto a trabalhar firme, onde nós reiteramos as nossas reuniões, né, com a administração, e um desses assuntos era a suspensão do avanço padrão ou progressão, né, que foi suspenso em 2013, e com a nossa luta, nossas reuniões, graças a Deus foi voltado, voltou, mas só o percentual. Aí muitos estão nos perguntando, e aí o retroativo? Ainda vai ser calculado. Quando? Não sabemos. Quantos sindicatos nós estamos acompanhando, estamos esperando que isso aconteça no intervalo muito próximo, né, porque aí daí a pouco também termina o mandato e não dá conta disso ser calculado, que a gente estava querendo muita pessoa para ser calculado, e não vai ser tão fácil assim calcular individual. Mas a gente ficou feliz também que isso foi resolvido. Mas a gente chegou num ponto que alguns dos nossos servidores, principalmente duas categorias em especial, que são os motoristas e os vigias, eles batem o ponto e não está sendo registrado. Aí eles estão muito indignados, porque eles estão fazendo isso, estão gerando provas, que são avisados que vão ser resolvidos, mas vai ser resolvido nessa administração, está tudo bem. E aí, se não for resolvido nessa, a próxima, se cobrar deles, que eles estão devendo horas. Então, nós viemos aqui, quanto sindicato, dizer que nós estamos reunidos de vez em quando. Praticamente quase toda semana a gente tem uma questão para vir tratar com a administração a respeito do relógio de ponto, tanto para o motorista quanto para os vigias, que não está registrando a hora correta. Aí eles estão querendo deixar de bater o ponto, mas eles foram orientados pelos seus secretários que eles são obrigados a bater o ponto. E não tem nada que respalde a eles. Que diz a eles, algum documento que diz a eles assim, pode bater o ponto, que isso aí não vai nada, mas isso aqui está escrito, as próximas administrações não vão cobrar a hora de vocês, mas tá lá, estão sendo obrigados. E alguns motoristas indignados nos procurou, e isso aconteceu que eles estão pedindo a desfiliação, achando que o sindicato não está lutando. Então, a minha presença aqui hoje é dizer para eles que nós estamos sim. Nós estamos nos reunindo, estamos nos posicionando, estamos procurando saber qual a melhor forma para poder estar resolvendo esse assunto o mais rápido possível. E outra é as diárias também que eles estão cobrando. A diária está defasada. Há mais de 7 ou 8 anos que não há nenhum reajuste da diária. A diária hoje é R$ 35,00. R$ 35,00 para quem fica o dia todo, não dá nada. Principalmente nas estradas. Né? Comer nas estradas, a gente sabe que as pessoas aproveitam e cobram um preço excessivo. Então, os R$ 35,00 não dá. Então, a gente sabe que isso já está tramitando para poder ser resolvido, mas a gente está na expectativa, porque só temos até agora algumas promessas. Que vai ser resolvido. Já está deliberado, semana que vem resolve, e a gente está lutando por isso desde que ficamos liberados só para cuidar dos assuntos dos nossos servidores no sindicato. Então, desde agosto, a gente tem reunido incansavelmente. Tanto eu, quanto o presidente, quanto a nossa advogada, a doutora Valquíria, o senhor Ademar, sempre estamos em reunião. Quando alguns outros membros da diretoria podem, participam junto, tendo em vista que eles não são liberados para ficar em tempo integral. Então, às vezes, a gente marca alguma reunião, não tem a possibilidade deles estar aparecendo, mas é nós que estamos liberados. Junto com a nossa assessora e o nosso secretário, que nos auxilia muito, e ele sempre está nos mantendo informado do que está acontecendo, porque ele acompanha o portal e fica sabendo dos decretos que está acontecendo e nos apresenta. Então, a gente está sempre informado. Só que o servidor precisa acompanhar um pouquinho mais de perto. Ele sabe de boatos e acha que o sindicato não fez. Mas a gente está fazendo sim. A gente está lutando e esperamos que, com esse pronunciamento agora, eles cheguem de forma mais correta lá fora para os nossos servidores. Porque nós estamos perdendo servidores por falta de informação. Talvez tenhamos demorado um pouco o tempo para vir esclarecer, mas é que nós queríamos trazer uma resposta mais concreta, que era em relação ao relógio de ponto, em relação à diária. E nós ficamos aguardando e aguardando, e o ano passou. E essa resposta ainda não veio. A gente sabe que a resposta vai vir. Mas a gente está na expectativa e ansioso para saber quando. Então, a gente sabe que o projeto já está vindo para a Câmara. A gente queria pedir, né, a compreensão de vocês, que esse projeto ser apresentado, que ele seja pensado com bastante carinho nos nossos servidores. A diária, porque vocês vão ver lá que a diária que tem hoje não dá. Realmente, eles têm razão. Que a diária não dá. E nós estamos aqui para poder estar esclarecendo isso para esses servidores, para todos, principalmente para essas categorias aí.
Você me permite uma parte? Sobre os motoristas que não recebem hora extra, aí eles vão acumulando essas horas extras, aí com o tempo eles vão tirando um dia, dois, É, porque quando eles vão para Vitória, eles gastam mais tempo, então não recebe, só recebe a diária. A diária a gente sabe que não dá para cobrir a despesa que a gente tem o dia todo. É, ele tem que, muitas vezes, pagar até estacionamento, ele tem que tem seu lanche, tem seu almoço, né? E aí ele acumula horas. Eu conheço motoristas que me falam isso. Ele acumula horas e horas, aí depois ele tira dois, três dias. Vocês do sindicato acham isso justo ou deveria pagar as horas extras?
Nós, quanto sindicato, nós sempre procuramos ver a forma da lei. Então, se estamos vendo na forma da lei, não é errado eles receberem em banco de horas. O que eu também, eu pessoalmente, quanto sindicato, eu não acho justo, é que se quando recebe, eles recebem dobrado. E quando tira, eles tiram horas somadas, horas corridas. Não é dobrado. É isso aí que eu não acho justo. Se é para receber horas dobradas, então se for para folgar também, as folgas também, no meu entender, não sei como é que está na lei, mas no meu entender, eu também gostaria que essas horas fossem tiradas também, dobradas. Fiquei 8 horas de hora aí, tirado esses dias. Não vou ficar receber só as 8 horas que eu fiquei. Eles tiram horas sim.
Eu queria só saber, a questão de bater o ponto, isso é nos dois pátios ou é só no pátio dos carros pequenos?
Os motoristas que relataram, eles falaram que era todos os motoristas.
Mas é que eu saiba, eu sou funcionário daquele pátio aqui de cima, tem as máquinas da samba lá, o ponto está funcionando, tá? Tem cada funcionário pode puxar lá que está funcionando. Até, né, eu sabe, eu nunca puxei, mas os outros funcionários, alguns já puxaram, e realmente está lá, consta lá. Inclusive, é um funcionário que não bateu o ponto de tarde, esquece alguma coisa, no outro dia eu já vi o rapaz, o Theo, que estava lá, ele cobrava e isso puxava lá e falava, você não bateu o ponto à tarde. Então, e outra coisa, eu acho assim, é uma coisa maravilhosa o funcionário bater o ponto, porque é um documento que ele mão é onde ele entra no serviço, onde ele sai, se alguém questionar alguma coisa, que ele está no serviço e está, né, à disposição do secretário da municipalidade. E a questão sobre as diárias, os funcionários já me cobraram também, já me pediram para conversar com o prefeito, inclusive, por coincidência, eu nem sabia que você tinha se inscrito para falar sobre esse assunto. Eu fui hoje à tarde para falar com o Hilário sobre esse assunto que, né, vários funcionários me pediram, só que o prefeito estava em reunião quando eu cheguei, faltava 20 minutos para 5, eu não consegui falar com ele sobre esse assunto. Mas pode contar comigo, a gente senta de novo com o prefeito e vê, porque cada pessoa sabe que com 35 reais você não passa o dia fora em Vitória. Não é só o lanche, é o almoço, é uma água, e do jeito que faz calor você bebe 10 reais praticamente de água, se você, né, a pessoa que fica lá durante o dia. Então eu acho que aí você sabe disso sozinho, que não é viável, não tem como uma pessoa passar o dia fora e gastar só 35 reais. Aí ele tem que tirar do bolso dele, e o salário você sabe que não é dos melhores. Não é tão ruim, mas também não é dos melhores. Mas obrigado e agradeço pela luta de vocês e conto com a gente aqui, que a gente está junto. Inclusive, eu fui funcionário de licença. Eu tenho que me filiar de novo ao sindicato. Eu acho que eu não estou filiado ainda, porque eu voltei agora um ano e falei outro dia. Eu falei, eu tenho que ver se lá no sindicato, se eu voltei automaticamente ou se eu vou ter que me inscrever de novo.
E sai do sistema.
Eu vou ter que me filiar de novo, mas em breve vou lá me filiar.
Bem-vindo de volta. E também deixar claro aqui também que nós não somos contra o relógio de ponto. Nós não somos contra estar batendo o ponto, não. O que nós estamos aqui reivindicando aqui é que eles batem todo, eles estão batendo, só que não estão registrando. Não é que busca lá no puxa no registro, não tem horas registradas. Tem funcionário que já levou lá para a gente ver, está devendo mais de 1.000 horas. Nunca foi registrado. Então, assim, e essa semana, então, o que aconteceu com alguns motoristas é que eles pegam horários diferenciados. Aí o horário diferenciado também não registra no relógio de ponto. Esse horário diferenciado dá como se ele tivesse, se ele batesse, ó, ele entrou 5 horas da tarde, ele bateu a entrada. Na hora que ele está saindo, 7 horas da manhã, que ele vai bater, bate a entrada de novo. Aí é como se ele estivesse batendo entrada e não estivesse tendo saída. Ele não apresenta como se ele estivesse trabalhando. Nós não somos contra o relógio, nós somos contra o relógio legalizado. Está direito lá para poder. Vai bater, vai registrar, então eu quero prova que eu bati o meu ponto e as minhas horas foram registradas. A nossa indignação é porque não está registrando. Aí já ficamos sabendo que tinha uma licitação que ia ser feita, mas aí aconteceu um problema. Então, assim, essa licitação não ocorreu, mas aí a gente espera, né, que isso aconteça o mais rápido possível, porque nós estamos perdendo sindicalizado. Nós já perdemos aquele um dia de mês de março, que muitos acham que não, mas o nosso sindicato trabalhou sim. O nosso sindicato luta sim pelos nossos funcionários. E nós perdemos aquele um dia. Então nós não podemos perder sindicalizados. Por isso que nós viemos aqui para estar esclarecendo isso para os nossos sindicalizados.
Eu quero aproveitar e agradecer a sua presença aqui hoje, a presença do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Dizer que o Poder Legislativo está à disposição do sindicato. A hora que vocês precisarem fazer uso da palavra, a Câmara está aqui à disposição. Fico feliz de dizer que vocês não são contra o bater o ponto, até porque isso é uma obrigação do servidor público, inclusive o Ministério Público tem cobrado isso constantemente ao município. Em relação da luta que vocês também tiveram, sabe, da campanha salarial, parabenizar os avanços, daquilo que vocês já conseguiram. Graças a Deus o nosso prefeito, ele é bom de diálogo, ele sempre está dialogando, ele está com as portas abertas lá para o Sindicato Servidores Públicos, até porque ele tem dois secretários municipais que são sindicalistas, e eu vejo isso como um ponto muito positivo do nosso prefeito. A questão do abono no ticket, isso não foi possível, porque o de contratos do Estado do Espírito Santo considera-se ilegal, inclusive a administração passada, provavelmente o ex-prefeito vai ter alguma punição em relação a isso, por isso que o prefeito então deu o abono de R$300, do avanço padrão daquilo que vocês já conseguiram também nessa administração, eu parabenizo, porque é de fato uma luta do Sindicato dos Servidores Públicos. Em relação, eu sou um dos vereadores aqui, por ser funcionário público também, junto com o colega vereador Joel, eu sou o vereador que mais tem apresentado projetos aqui em benefício ao funcionalismo público. Eu posso afirmar aqui de público que 90% dos projetos que foram aprovados aqui em benefício ao funcionalismo público, eu sou o autor desses projetos. Inclusive esses das diárias. Eu estou aqui perplexo porque fui eu que apresentei aqui um projeto de lei para unificar as diárias aqui do nosso município. Porque um tempo atrás, uma coisa que eu achava injusto, uma injustiça muito grande, o secretário municipal tinha um valor de diária e o servidor tinha outro. Então, quando os funcionários públicos se dirigiam à Vitória, muitas vezes tinham que almoçar em restaurantes diferentes, porque a diária de um servidor era uma e do secretário municipal era outra. E eu achava isso uma injustiça muito grande, por isso que eu apresentei o projeto unificando as diárias dos nossos servidores do nosso município. Hoje, todos os servidores ganham a mesma coisa, seja um secretário municipal, seja um servidor público. Eu sei quanto que na época eu sofri com secretários daquela época que estavam na gestão em relação a isso, mas eu achei isso uma questão de justiça. E estou perplexo, porque naquela época, quando eu fiz esse projeto, isso já tem algum tempo, que a diária já era R$35. Então, hoje ainda está a diária R$35, eu confesso que eu não sabia que hoje a gente se pagava essa mesma diária quando eu fiz o projeto lá atrás de unificando as diárias do servidor público municipal. Mas com toda certeza, eu amanhã mesmo já vou conversar com o prefeito também, dizer um posicionamento dele em relação às diárias. Vocês imaginam, sabe, você almoçar, não sei, não lembro quantos anos atrás, era um preço no restaurante, imagina hoje. Então há uma diferença muito grande e com toda certeza o prefeito vai olhar isso com carinho e vai melhorar a questão das diárias para os nossos queridos servidores públicos municipais. Como eu disse, a casa aqui está à disposição do nosso sindicato. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 43 do parágrafo 1º, a proposta de emenda à lei orgânica ou revisão será discutido e votado em dois turnos, com intervalo de 10 dias e considerada aprovada se obtiver, em ambas votações, dois terços dos votos dos membros do Poder Legislativo Municipal. Nesse caso, a proposta foi discutida e submetida à votação em primeiro turno no dia 26 de fevereiro de 2018
e teve aprovação unânime aqui na casa. Portanto, na sessão de hoje, coloco em discussão, em segundo turno, a proposta de emenda à lei orgânica de número 1, parte 2018. Está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade, em segundo turno, a proposta de emenda à lei orgânica de número 1, parte 2018, que trata daquele artigo da publicidade. Convido para fazer uso da palavra na explicação pessoal o excelentíssimo senhor vereador Rogério Gomes.
Cumprimento à mesa diretora, aos meus amigos colaboradores dessa Casa de Lei, as pessoas que ainda estão aqui, plenário, aos que nos ouvem ou acompanham pela internet. Bem, a minha explicação pessoal aqui, na verdade, é um agradecimento que eu, há tempos atrás, eu estava com a saúde debilitada e não pude participar de duas sessões, e eu venho aqui em público agradecer a todas as pessoas que foram me visitar, ou que oraram por mim, mandaram um recado. E graças a Deus, hoje não estou totalmente operado, mas já está a caminho, a recuperação é lenta, né? Mais uns 2 meses, mas graças a Deus o pior já passou. E eu agradeço de coração a todas as pessoas. Aqui, meus amigos que eu lembro, o Mazinton, visitou Jean, o nosso amigo presidente, o próprio prefeito me visitou. Teve assessores que me visitaram. Então, indiscriminadamente, eu agradeço a todos, mesmo aqueles que não estiveram presentes, mas em alma. Muito obrigado a todos, e quando precisar da gente está aí também.
Desejamos a você, colega vereador, e ao sentimento de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo, né, que o senhor possa restabelecer sua saúde o mais rápido possível. Já está bem, só pelo fato de estar participando aqui da sessão, a gente já vê no seu semblante que a cada dia o senhor está se recuperando, está melhorando muito. Nós temos que só agradecer, orar ao nosso querido bondoso Deus e agradecer a ele, sabe, né, por estar dando as condições, você estar aqui novamente conosco, participando aqui dessas sessões. Com toda certeza, o senhor ainda tem uma grande missão na sua vida e o senhor ainda vai contribuir muito com esse município professor de Santa Maria de Bar. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 19 de março de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite a todos os presentes.